A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Edma de Souza Matos, pós-doutora em Análise do Discurso pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e professora da Faculdade de Medicina da Universidade do Oeste Paulista. Edma é especialista em saúde baseada em evidências pelo Hospital Sírio-Libanês e pelo Centro Brasileiro de Saúde baseada em evidências. É também especialista em saúde da população negra pelo Instituto de Saúde do SUS. Ela atua no Grupo Gestor de Saúde e Educação do Conselho Estadual da Comunidade Negra do Estado de São Paulo e da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. No Diversidade em Ciência de hoje, Edma Matos irá falar sobre os seus projetos de pesquisa em anemia falciforme. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Edma, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Bom dia, doutor Ricardo. O prazer é todo nosso, o prazer é todo meu de falar com você. Eu ouço muito os seus programas da Rádio USP, fiquei feliz que também o meu assistente aqui também ouve, o Bruno. E muito obrigada pela oportunidade de não só esclarecer sobre o falar, sobre a doença de saúde da população negra, mas também para levar não só conhecimento, mas conscientização para gestores.
Pois é, Edma, você tem um currículo bastante interessante, né? Quer dizer, você é pós-doutora em análise do discurso aqui pela USP, né? Você também é professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e você da Universidade do Oeste Paulista. E é interessante que você leva para dentro da Universidade do Oeste Paulista a temática da saúde da população negra, né, da anemia falciforme. E o mais interessante é que você começa a se especializar na área de saúde. Você trabalhava até então enquanto pesquisadora na análise do discurso, e você leva esse conhecimento, fazendo uma interseção com a análise do discurso e com a saúde da população negra, essa disciplina para dentro da Faculdade de Medicina, da Faculdade do Oeste Paulista. Como é que se deu essa transição?
Então, Ricardo, você sabe que eu sempre fui assim uma militante em prol, né, da etnia negra. Eu sempre trabalhei no Conselho Estadual da Comunidade Negra, vários eventos que fizemos aqui na universidade, que você participou, né, na Semana Afro-Brasileira, 20 de novembro, grandes mesas redondas. E eu trabalhei há muito tempo, muitos anos na Faculdade de Letras aqui, da Comunicação Social no Jornalismo. E juntou assim essa minha vontade de fazer algo em prol da nossa raça, do nosso etnia, em prol do negro. E o que aconteceu? De repente, eu fui convidada para dar aulas aqui na Faculdade de Medicina, trabalhar com saúde de vulneráveis, indígena, negro, LGBT, e percebi assim, uma grande necessidade de aprofundar nessa saúde da população negra, principalmente pelo número de negros, né, no Brasil. O que aconteceu? Eu trabalhava em sala de aula com essa população negra, com dados que a todo momento começava assim, a me perturbar, a me, sabe, questionar. Precisamos fazer alguma coisa. Graças a Deus, aqui na nossa universidade e na Faculdade de Medicina, nós temos grupo de graduandos e pós-graduandos que também comungam esse desejo de vestir a camisa e trabalhar em prol da saúde da população negra. Então, eu junto talvez a militância com algo concreto, que é justamente projetos voltados para saúde do população negra.
E você tem desenvolvido muitos trabalhos, trabalhos significativos, concorrendo a prêmios sobre anemia falciforme, né? Antes de falarmos desses seus projetos, você pode explicar o que é anemia falciforme?
Então, anemia falciforme ela é prevalente na nossa população negra. É uma enfermidade, uma doença hereditária, genética, que é muito comum no mundo, mas principalmente no Brasil, que é o país subdesenvolvido. E como ela é prevalente da população negra, nós temos aqui, se sabe, uma grande porcentagem de negros, mais de 54%. Então, a anemia falciforme está presente. No Brasil, doutor, em 2019, foram registrados 14 mil casos de doença falciforme. Quer dizer, em países de baixa renda como o nosso, até 90% das pessoas com doença falciforme, que anemia é uma das doenças falciforme, elas morrem antes do seu 5º aniversário. Então, quando a gente começa a estudar, começa a pesquisar sobre anemia falciforme, a gente fica tocado, não, eu tenho que fazer algo, que foi o que nós estamos realizando agora. É uma doença que não tem cura, ela tem tratamento, ela não tem cura. Ou a pessoa que tem uma linha de cuidado acompanhada, ela consegue ir aos 47, 50 anos, e se não, ela morre até os 17 anos de idade.
O diagnóstico para anemia falciforme, como ele se dá?
Então, nós temos até um grande problema que, como a doença falciforme passa pela graduação das faculdades de medicina, como uma disciplina que não é muito aprofundada, muitos clínicos já até me relataram que eles têm dificuldade de diagnosticar a anemia falciforme, que a pessoa com doença falciforme, principalmente com anemia falciforme, ela apresenta múltiplas queixas. Então, o médico fica assim, aí vai pedindo exame. Mas tem um exame que, quando uma pessoa da raça negra chega ao doutor fulano de tal, não importa a especialidade dele, ele pode ser hematologista ou não, com esses muitos fatores, dói aqui, dói ali, que é difícil de ficar em um só, é pedir o exame de eletroforese de hemoglobina. Com esse exame, ele vai detectar se essa pessoa tem ou não doença falciforme, se essa doença falciforme é anemia falciforme. Então, isso teria que ser assim, uma lei, nós estamos lutando para isso, que toda a população negra, todo negro, quando chega a um instituto, a um médico, a um hospital, não importa o que ele está sentindo, já tivesse esse teste, como é feito com o teste do pezinho. Quando a criança nasce, ela não sai do hospital sem o teste do pezinho, que também dá esse diagnóstico de anemia falciforme. Porém, o teste do pezinho, ele é mais recente. E sendo mais recente, o que acontece? Pessoas com mais idade, ou que foi depois, ou que as mães também saíram do hospital, ficaram de voltar a fazer o teste do pezinho, não voltaram. Então, tem essa prevalência tão alta de doença falciforme.
Agora, na formação das faculdades de medicina, como você falou, né, essa temática ela ainda não tem a relevância importante. Né? E você está levando isso para a faculdade de medicina da UNOeste e chamando atenção para o restante dos cursos de medicina. Né? Do ponto de vista disso entrar dentro do currículo com mais precisão, nas faculdades de medicina, você tem feito algum movimento em relação ao MEC nesse sentido?
Ainda não cheguei até lá, não chegamos, que nós temos uma equipe, inclusive de médicos e clínicos que trabalham com a gente nesse projeto de diversas especialidades, mas nós estamos terminando agora um projeto de linha de cuidado multiprofissional que vai dar esse retrato do que está acontecendo em 45 municípios da região do Presidente Prudente. Com esses dados, aí nós vamos fazer as nossas publicações, que já existe algumas, mas as nossas publicações, e clamar aos gestores, e principalmente ao Ministério da Saúde. O interessante, Ricardo, é que se você abrir todas as diretrizes do Ministério da Saúde, tem leis e diretrizes lindas, excelentes, de linha de cuidado para a população negra. Mas o que que acontece? O que que está acontecendo? Está ficando no papel. Não desce até uma UBS, não desce até um hospital regional. Quer dizer, as leis estão aí, mas não são cumpridas, não são nem sentidas e nem conscientizadas. Anemia falciforme é considerada uma doença relegada, quer dizer, isso existe, é pouco, mas olha, tem leis estaduais do estado de São Paulo, tem da Bahia, que a gente vai desenvolver um projeto lá com eles agora, e tem a federal, mas não tem o cumprimento. Nós estamos lutando aqui, quando você começar a perguntar sobre nossos projetos, o que que nós estamos fazendo em relação a isso.
Aliás, Edma, o que se percebe também muito é a não formação do médico para lidar com a população negra, né? Porque além da anemia falciforme, acomete muito a população negra, pressão alta, diabetes, outros tipos de doenças, né? E os relatos da população negra no contato direto com o médico, em consultas, né? É muito marcado por um racismo estrutural. Você tem identificado isso?
Sim, nós temos inclusive pesquisas sobre isso, né? Principalmente começamos com a gestante e também tem uma pesquisa envolvida aqui há 4 anos atrás nessa nossa região para conhecer qual é a assistência dada a essa população negra de anemia falciforme. Os relatos, nós aplicamos questionários de porta em porta, em 45 municípios. Eu tinha uma equipe de 12 clínicos e mais 10 alunos graduandos. E o que essa pesquisa de conhecimento da doença e assistência revelou, esses números revelaram para a gente, que realmente o curso de graduação nessa área médica precisa ser muito mais aprofundada prevalente da população negra. Inclusive, já tem publicações e tem também leis sobre saúde da prevalente população negra. Mas como toda lei, não sei, desculpa falar, que relaciona ao negro, como também a 10.639, que foi há 10 anos, já foi implantada, ainda não...
É só lembrando, a Lei 10.639 é a obrigatoriedade do ensino da história da África, né, nos currículos Isso. escolares. Né?
Isso. Então, mas nós publicamos, as leis estão aí. O que nós estamos fazendo? Cobrando dos municípios, cobrando, principalmente nessa nossa região, para que essa nossa região, que é a quarta região mais negra do estado, o Presidente Prudente tem um índice de negritude de indivíduos negros maior do que da Grande São Paulo. Então, é esse oeste aqui, né, que tem essa concentração. Nós estamos buscando esse retrato mesmo formal. Hoje eu tenho nome, endereço, contato de todos os doentes falciformes dos 45 municípios. Para que assim que terminarmos tudo, publicarmos, levarmos ao governo estadual, que aliás já está trabalhando com a gente, Secretaria de Saúde, através da doutora Lígia, e do Departamento Regional de Saúde daqui, já é a nossa parceira, para que a gente possa levar isso para o estado de São Paulo todo e para o Brasil.
Perfeito.
Então tem que partir daí.
Você fez aqui uma seleção musical e Uma das músicas que você escolheu, né? Que Mundo Maravilhoso, interpretada aí pelo Louis Armstrong. Vamos ouvir, depois você fala o porquê dessa escolha?
Pois não.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a Edma Matos. Ela é pós-doutora em análise do discurso pela USP e professora da Faculdade de Medicina da Universidade do Oeste Paulista. Edma é especialista em saúde baseada em evidências pelo Hospital Sírio-Libanês e também pelo Centro Brasileiro de Saúde baseada em evidências. Ela é ainda especialista em saúde da população negra pelo Instituto de Saúde do SUS São Paulo. Atua no Grupo Gestor de Saúde e Educação do Conselho Estadual da Comunidade Negra do Estado de São Paulo e também da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. No Diversidade em Ciência de hoje, Edma Matos está nos falando sobre os seus projetos de pesquisa em anemia falciforme. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Edma, no bloco anterior, Nós ouvimos aí a música, né? Terminamos o bloco com a música Que Mundo Maravilhoso, aí, interpretado pelo Louis Armstrong. E você até ficou de falar o porquê da escolha dessa música.
Apesar de tudo, doutor, eu acredito que a nossa raça, o negro, vai ter um mundo diferente, os nossos filhos, nossos netos, vai ter um mundo diferente. Um mundo dessa crença que tem o Armstrong, que ele coloca aí pra gente, ele praticamente empurra. Não, olha como o mundo é maravilhoso. E ele tem assim uma facilidade da gente entender qual o recado dele. Olha, esse é um mundo maravilhoso e você é responsável também por isso. Você sabe que os estudos sobre a população negra, as reivindicações da população negra em todas as áreas do conhecimento, estão aí centradas nos movimentos negros, começaram com os movimentos negros, né? Principalmente do Rio de Janeiro, Bahia, né? E São Paulo agora, eu sempre falo que eu acho que São Paulo ainda está, mas o movimento negro do Bahia e Rio de Janeiro é um exemplo para nós. Então, o que que acontece? Essa música, a letra dessa música, e a voz, né, que é inconfundível, ela toca, olha, existe um mundo maravilhoso. Não é agora, mas você é responsável de construir esse mundo, que é o que eu estou fazendo. Você me conhece em termos de militância e de busca sobre a população negra, a luta que eu tenho aqui agora, querendo fazer melhorias. Eu, pessoalmente, eu não precisaria, né, assim, para minha realização monetária, vamos supor. Mas a minha ideologia, desde 17 anos, é inconfundível. Eu tenho que fazer isso.
Perfeito. E aí, é interessante que, além de você levar isso para dentro dos cursos do curso de medicina, aí da faculdade Unoeste, da Universidade Unoeste, você desenvolve um projeto que tem como título, tema, Implantação de Linha de Cuidados à Saúde e Inovação Tecnológica para Pacientes com Doença Falciforme. Né? E um projeto que concorreu, foi premiado, em que você desenvolve algumas tecnologias nesse sentido. Você pode falar a respeito desse projeto?
Certo, esse projeto, doutor, adveio, nasceu daquela pesquisa que eu já citei, quando nós fizemos uma pesquisa sobre assistência e conhecimento sobre a doença da população negra, foram apresentadas várias lacunas, desde de prontuários, de diagnósticos equivocados, e etc. Então, aí, o que nós chegamos à conclusão? Que necessita, é urgente a implantação de uma linha de cuidado multiprofissional para atender as pessoas com doença falciforme. Eu elaborei o projeto, levei para São Paulo, tivemos a parceria da Secretaria de Saúde através da Coordenadoria de Saúde da População Negra e daqui também do Divisão Regional de Saúde, através também da Coordenadora de Saúde da População Negra. O que que nós temos que fazer? Nós temos que buscar três momentos importantíssimos para a implantação. Primeiro, conhecimento da doença pelos profissionais da saúde e pelos próprios pacientes. Eles desconhecem a doença. Eles não sabem, assim, eles sabem, tem anemia e isso e tal, mas eles não têm maior conhecimento sobre isso. Então, o que que acontece? Nós elaboramos essa primeira etapa, que é educação em saúde, matriciamento de educação em saúde para profissionais. Estamos desenvolvendo com várias exposições, várias palestras, com clínicos especializados sobre várias e diferentes áreas. Por exemplo, psicologia. Como é a saúde mental desse anêmico falciforme? Cardiologia, que é importantíssimo. Fisioterapia, fisioterapeutas. Então, a gente está buscando ortopedia, que começa a se manifestar com dor nos ossos. Os pacientes falciformes começam a reclamar que está com dor nas juntas, e não é realmente ortopédico, tem algo por trás, né? E nós fizemos, também nós colocamos infectologista, várias áreas estão dando esse matriciamento de educação e saúde na Divisão Regional de Saúde. E o último agora que a gente acabou de mandar foi como tratar pacientes com anemia falciforme. É o Dr. Ronald, que é da Santa Casa de São Paulo, que faz parte da nossa equipe aqui de expositores. Graças a Deus, a gente está com 16 expositores de alto nível, hematologistas e tudo. Então, foi esse o primeiro implantação dessa linha de cuidado. O segundo, a segunda fase desse projeto de linha de cuidado multiprofissional é criação de um ambulatório de anemia falciforme. A gente tem lutado muito por isso, está difícil nesse tempo de pandemia, porque não tem dinheiro, etc., mas nós vamos conseguir, tem caminhos aí trilhados que já está engatilhado. Para que esse ambulatório? A pessoa com anemia falciforme, se ele chega com uma crise de falcização, se não for atendido rapidamente, até 10 minutos, ele vai a óbito. E essa crise de falcização, quando chega nos ambulatórios, no pronto-socorro, eles acham que a pessoa está tendo um ataque de epilepsia, porque é mais ou menos parecido com epilepsia. Então, ele não tem um ambulatório que especialistas que estão ali para atender. Então, chega, e daí é isso, acho que é aquilo, manda para o clínico geral e às vezes não dá tempo. Aí chega até a morte. Bom, se isso está acontecendo, o que nós estamos fazendo então? Conhecimento sobre a doença, inclusive para clínicos. Expondo o que é essa doença, como se manifesta, para clínicos e profissionais e também para pacientes. Segundo momento, a criação desse ambulatório. Então, a pessoa vai ter um cartão de identificação, como você tem cartão bancário, cartão do INSS, o CPF, e chegando ao hospital, ele já apresenta que ele é um anêmico falciforme, que ele, aquela falcização dele não é um ataque epilético. São as hemácias que estão se encontrando, estão fechando, né, em tipo de foice, por isso chama anemia falciforme, e que estão obstruindo passagem de ar, de oxigênio para o cérebro, para o coração, e ele, se não for rápido, ele realmente vai a óbito. Mas e daí? Como que esse paciente vai saber se ele está tendo uma crise ou não? Aí que veio a grande ideia desse projeto, doutor Ricardo, que é a criação de um dispositivo que vai detectar 3 sinais vitais da falcização de uma crise. Estou próximo a uma crise de falcização, como se fosse, eu estou próximo a um ataque cardíaco, vamos supor, né? Então, ele vai medir 3 sinais vitais, que é o sudorese, pressão arterial, que isso é muito importante, e batimentos cardíacos. Existem outros, mas esses são os principais. Isso aí é um dispositivo barato, 300 e poucos reais esse dispositivo, que o paciente pode adquirir, mas nós estamos e vamos jogar no mercado para os gestores, para o Estado, e aí ele tem como um reloginho que vai mostrar para ele, eu não estou sentindo bem hoje, sei lá, né? Aí ele coloca esse dispositivo. Aí ele vê, tem a mensuração, se vai até 90, vai até 80. Aí ele fala, nossa, eu estou para dar uma crise. E já corre para o hospital. E chegando ao hospital, ele tem ali aquele dispositivo marcando tudo para ele. É o dispositivo que testado. E muito interessante que nós participamos, como o senhor falou agora, de um concurso internacional pelo Instituto H Innovation de Portugal, que premiava os 10 trabalhos melhores em saúde e tecnologia. Nós concorremos com 54 universidades do mundo, tinha 174 projetos sobre saúde e tecnologia, e o nosso projeto foi considerado entre os 10, top 10 em ciência e tecnologia. Então, a gente tem, que é esse dispositivo na parte tecnologia e também a parte assistencial, também que eles gostaram, que é a criação de um ambulatório especializado.
Quer dizer, esses projetos, né, que vocês concorreram, né, que é de tecnologia, a aplicabilidade dele agora será possível?
Sim, nós já estamos registrando uma patente desse projeto em que ele está a primeira patente, né, no INPE. Estamos registrando através da UNOeste. Terminando o registro dessa patente, não precisa nem esperar a concessão. Você já pode levar para comércio, para as indústrias, né, de farmacêuticas ou não, que trabalham, porque tem muitas que trabalham com esses dispositivos, já para em escala comercial. E nós temos aqui dentro da universidade uma incubadora, a Intep, que faz toda essa parte de mercadológica para o NATS, que também é algo que eu gostaria de acrescentar. Eu sou coordenadora aqui na Faculdade de Medicina do NATS, que é o NATS? É o Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde, ligado à Secretaria de Estado, pela Repartes, e ao Ministério da Saúde, pela Rebrates. Então, a gente tem, esse é um projeto do NAS, quer dizer, que eu coordeno, né? Tem como vice-coordenador também o Dr. Luiz Euribel, trabalha com infecção aqui em Presidente Prudente. Voltando ao que nós estávamos falando, a nossa intenção primeira, assim que nós cadastrarmos a nossa patente, já inicialmente, conversar com os gestores estaduais, começar com o Estado de São Paulo, para que nos forneça uma carta de intenção de compra desse dispositivo, e aí nós oferecemos para a indústria, e sabemos que é um dispositivo barato, que sabemos que eles vão aceitar produzir em escala comercial. A gente está muito feliz com isso, e é um projeto que já foi um dispositivo, que já foi testado, já foi premiado internacionalmente. Nós tivemos 373 concorrentes e nós conseguimos ficar entre os 10 top.
Antes da gente falar melhor desse dispositivo, vamos ouvir mais um pouco de música. Você nos trouxe aqui Epitáfio, né, que é dos Titãs. Vamos ouvir e depois você fala o porquê dessa escolha?
Sim.
Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegria e a tristeza que vier. Enquanto eu andar distraído, o acaso vai trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a pós-doutora em análise do discurso pela USP e professora da Faculdade de Medicina da Universidade do Oeste Paulista, Edma Matos. Edma é especialista em saúde baseada em evidências pelo Hospital Sírio-Libanês e pelo Centro Brasileiro de Saúde baseada em evidências. Ela também é especialista em saúde da população negra pelo Instituto de Saúde do SUS, em São Paulo. Atua no grupo Gestor de Saúde e Educação do Conselho Estadual da Comunidade Negra do Estado de São Paulo e também da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. No Diversidade em Ciência de hoje, Edma Matos está nos falando sobre seus projetos de pesquisa em anemia falciforme. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Edma, no bloco anterior, você nos apresentou aí como música Epitáfio, né? Que é dos Titãs, e ficou de explicar o porquê dessa escolha.
É muito simples essa música para mim. Como eu te falei para você, eu sou eclética, né? Além dos tecedores, André Rieu, etc., vai até o sertanejo. Quando eu falo que devia ter, né, ousado mais, sonhado mais, trabalhado mais, e isso fica assim, não, olha. Eu tô sempre buscando, tô sempre assim, não é insatisfação, é aquela busca de vou fazer mais, vou sonhar mais, vou, certo? A melodia dessa música, ele me mexe assim comigo no sentido de motivar, de impulsionar e não ficar na minha zona de conforto, sair da minha zona de conforto. Eu devia ter feito isso mais, feito aquilo mais, então eu vou em busca sempre do mais. Então, eu interpreto essa música, essa letra desse jeito. Então, eu gosto demais desse incentivo, né?
Perfeito.
Como se eu tivesse, no final da minha vida, devia ter feito mais. Então, eu quero, assim, desculpa que então, não é esse o nosso tema, morrer ou chegar no final ou aposentar de vez, falar, não, eu fiz tudo. Devia ter procurado mais, eu procurei. Eu fui até o máximo.
E você tem feito bastante, que seria talvez a concretização aí desse protótipo, né? E que você disse, a preocupação é que ele chegue a um preço mínimo, né, para a população, principalmente a população negra, né, que tem um poder aquisitivo bastante comprometido. E você acha que isso estará disponível? É uma espécie de uma luva? Esse é o protótipo?
No primeiro momento já foi, porque esse projeto também, é lógico que não sou especialista em tudo, nós temos aqui uma faculdade de informática com professores doutores, etc., nós convidamos, eu convidei um professor da faculdade de informática, que é especialista, né, em tecnologia, e também um ex-aluno, um egresso, para que a ideia foi minha de fazer isso aí, pesquisei, e falei, olha, eu tenho essa ideia e vocês vão me ajudar. E eles ajudaram, criaram toda essa parte tecnológica, né, do protótipo, e pensamos em uma luva que é calçada, os dedos ficam para fora, assim, né, só o dorso da mão e o começo do ombro, do braço, com um tipo de um reloginho, que aí marca tudo, igual um reloginho digital, né, que a gente tem, para ficar bem mais barato. Teria outros modos mais sofisticados. E também é muito prático. Você põe, enfia a luva assim, com os dedos fora, você vai continuar o seu trabalho. Aí você vai olhando, né, todo aquele sintoma que você está sentindo, o que significa aquilo, qual a mensuração. E essa mensuração foi dada, esse nível de mensuração de sudorese, de abatimentos cardíacos, de temperatura, de pressão alta, foi dado por um médico hematologista daí da Santa Casa de São Paulo, que também é professor na Faculdade de Medicina de Guarujá, que eu também trabalho com Guarujá, entendeu? Guarujá e Jaú. Então, o que que acontece? Nós vamos agora registrar, buscar e a luva que a gente achou, pode depois a gente quer modificar conforme vai vendendo, não diria essa parte vendendo, mas o governo vai adquirindo. O que a gente mais quer é colocar isso daí, ser de graça, gratuito para os portadores de anemia falciforme, através dos gestores de saúde estadual e federal. Vamos oferecer esse produto.
Edma, você vem se dedicando, né? Você, a sua formação aí, inicial é em letras, você fez seu mestrado em análise do discurso, seu doutorado em análise do discurso e o seu pós-doutorado também dentro desse campo, né? Em que medida a análise do discurso te levou a estudar anemia falciforme, a colocar isso dentro do currículo da Faculdade de Medicina da UNOeste e ter todo esse desdobramento que acaba na construção de um produto que vai beneficiar muito a população que tem a doença falciforme?
Eu acho, tenho certeza, doutor Ricardo, que como eu coloquei na música lá, né, do Mundo Novo, de ter feito isso, quero fazer mais, eu sou uma pessoa, uma negra, mulher negra, pobre, fui empregada doméstica, minha mãe lavava roupa para fora, e meu pai era consultor. Mas eu sempre, como eu trabalhava na casa de gente rica, assim, eu olhava, por que que ele pode e ele não pode? Por que que ele estuda e eu não posso estudar? Eu vou atrás. Não com aquele discurso, assim, de vitimista, que eu não visto esse discurso de vitimação. Ao contrário, tudo isso me incentivou. Aí eu comecei a estudar, eu fui uma das primeiras alunas também aqui, desde o primário, etc. Então, para responder a sua pergunta, né? Eu perfilei um caminho que eu comecei como professora de letras, porque há 35 anos atrás, letras não tinha professor, como né, pedagogia, naquela época, graças a Deus, era um curso assim, muito exigente. Né? Fiz letras. Ao lado de letras, eu fiz pedagogia, porque eu gosto muito dessa metodologia do ensino, que isso é muito importante, e depois eu fui fiz um mestrado, né, como pedagoga em educação, e não contente, porque o meu sonho era terminar na USP. Quando eu comecei a estudar, eu falei, não, eu tenho que chegar até lá, né, por que não, né, vou chegar. E aí depois, quando eu fui fazer o meu mestrado também em letras, eu entrei na UNESP, em Assis, e optei por literatura e sociedade. Então, isso, levar a literatura para conhecer a sociedade, conhecer o homem, conhecer, né, esse mundo, como através dos autores de literatura, como eles viam o mundo e o que podia tirar de lá, foi muito gratificante para mim. Então, isso abriu um horizonte, assim, de ideologia, de busca, através do discurso dos nossos literatos e da literatura, da influência da literatura na sociedade, na modificação do homem, certo? Na educação, que eu já tinha um mestrado em educação. Então, tudo foi juntando. Aí, quando eu vou, eu analisava o discurso desses autores, tanto é que a minha tese de doutorado que eu utilizei foi em trabalhando o que o autor falava e o que isso significava. Desde a parte de teoria mesmo, pontuação, exclamação, da construção da frase, até a intertextualidade do discurso deles. E aí, essa análise do discurso me levou para a USP. Quando eu terminei, eu estava ainda fazendo meu pós-doutorado, E eu fui convidada para apresentar o Essa de Queiroz também nessa linha de análise do discurso do Essa de Queiroz, que eu recomendo a todo mundo, se conhecer as pessoas e o mundo, leia Essa de Queiroz. E fui para Portugal com uma bolsa, apresentei, fiquei lá em Portugal, voltei. E qual a contribuição dessa minha carreira? O análise do discurso te ajuda a entender o mundo, o discurso das pessoas, o discurso das do musical, o discurso do militante, do médico, da ciência. Então, isso abriu caminhos. E às vezes me perguntam, mas você não é médica? Como é que você vai fazer curso no Hospital Oswaldo Cruz? Não só um, vários. Como é que você vai fazer isso? Porque eu entendo o que o outro fala. Entende e analisa.
E isso, análise de discurso, permite, né, esse entendimento. Inclusive, vamos ouvir mais uma música aqui. Você nos propõe como Nossos Pais, né? Interpretada aí pela, que é do Belchior, interpretada aí pela Elis Regina. Vamos ouvir, depois você fala o porquê?
Pois não, grande satisfação.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidar do meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na lua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão. Pois vejo vivindo no vento o cheiro da nova estação.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Edma Matos, pós-doutora em análise do discurso pela USP e professora da Faculdade de Medicina da Universidade do Oeste Paulista. A Edma está nos falando sobre os projetos de pesquisa que ela vem desenvolvendo em anemia falciforme. Pois é, Edma, por que você escolheu Como Nossos Pais?
A letra dessa canção, dessa música, nossa, Denise Regina, né, ela é o máximo, me fala muito o seguinte: eu dou aula numa universidade que é considerada a segunda maior do estado e trabalho com jovens. E trabalhando com jovens e de jornalismo, como você conhece, de publicidade, de letras e de medicina, eu percebo que muitos dos comportamentos, dos anseios, da busca, tem uma raiz lá no passado. Não modificaram muito, não. Talvez só o modo de demonstrar, mas o modo de agir talvez seja diferente, anos 60, 70, 80, 90. Mas se você buscar lá na íntegra, lá na nascença, é o que os pais queriam. É semelhante aos pais, o que eles ansiavam? Que é o que anseia o nosso jovem hoje, né? É estabilidade na vida, amor, felicidade, eles têm muita carência, né? Então, afetividade, isso aí é próprio do ser humano. Então, aí eu olho assim na minha classe de 40, 50 alunos de medicina, eu vejo isso. É tudo igual aos nossos pais, só que eles não sabem. Não chega a consciência que tudo aquilo que eles estão se manifestando é tudo que os pais manifestavam e queriam, os avós, porém com outro discurso e com outro tipo de manifestação.
Perfeito, Edma. Nós já estamos chegando ao final dessa edição do Diversidade em Ciência. Eu acredito que a sua trajetória como pesquisadora é muito interessante, né? E a importância que você tem, não só em fazer a divulgação científica da anemia falciforme, mas também partir para um processo educativo de educar a nova geração de médicos, o entendimento da anemia falciforme, e ainda, né, estar envolvida num protótipo que pode salvar muitas vidas. Né? Quero agradecer muito a sua entrevista, a sua presença, e espero que volte mais vezes.
É o doutor Ricardo Alexino, que todo mundo chamou você de Alexino, eu não consigo, tem que ser Ricardo, porque eu conheci, né, num congresso, me debati com você, inclusive.
Exato.
Sobre as cotas, e eu não conhecia, conheci naquela mesa redonda, que a gente se conheceu através de um debate fervoroso, que tinha lá grandes celebridades, né, negras, e isso foi muito bom, que daí a gente fez um laço de amizade, de prol. Você já veio a Presidente Prudente várias vezes aqui no jornalismo por meu convite. Então, estar falando para você, que agora inverteu, você veio falar para mim, para os meus estudantes, para você, para a Rádio USP, é uma grande honra. E eu te agradeço imensamente você me achar apta, né, ou habilitada para participar do seu programa. E só para encerrar, como descobri assim, né, que as pessoas assim, achavam que nem ouvia a Rádio USP, como assessor aqui, tudo ele ouve, eu espero que pense um pouco nessa população negra, nessa doença, principalmente a parte de saúde da população negra, que está muito ligada, doutor, aos determinantes sociais de saúde. Toda a nossa manifestação de saúde está ligada aos nossos determinantes sociais, ou seja, habitação, moradia, emprego, né, que, para não falar desemprego, né, emprego, família, o local no que a gente mora, que isso é muito importante, na Zona Norte, Zona Sul, Centro, tudo isso influencia na saúde do indivíduo. E aí repensem um pouquinho. Onde estão os nossos negros? Onde moram? Onde trabalham? O que fazem? Trabalho leve, pesado? O que, que é? E como isso pode influenciar nessa saúde da população negra e principalmente nos doentes falciformes? Eu agradeço imensamente.
Perfeito, Edma. Quero agradecer muito. E durante toda a entrevista, você me chamou de doutor,
mas doutor você...
Ricardo Lixino. Realmente, eu tenho doutorado, mas eu quero então te chamar também de doutora Edma Matos, né? Edma de Souza Matos, porque você também tem um doutorado. Muito obrigado, Edma, e até a próxima. Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada Edma de Souza Matos, pós-doutora em análise do discurso pela USP e professora da Faculdade de Medicina da Universidade do Oeste Paulista. Ela nos falou sobre os seus projetos de anemia falciforme, doença que acomete a população negra. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e relaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Ru. Essa entrevista foi gravada à distância através do Google Meet. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.